Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 12. Generosidade. Tópico C. Precauções no exercício da generosidade. Deus ama as pessoas. E por isto, por meio da sua graça, bondade e generosidade, ele oferece cuidar delas e guiá-las pelo caminho da vida eterna e segundo a vontade celestial, e não pelo caminho da separação da comunhão com o Criador. E até mesmo quando sobrevêm algumas restrições da parte de Deus às pessoas que o temem ou quando ele não lhes dá tudo o que lhe pedem ou almejam, o Senhor o faz porque as ama, protege e lhes concede o que é para o seu bem. Em diversas situações, até quando há uma aparente falta de generosidade da parte de Deus, ainda pode vir a ser a atuação da generosidade de Deus para com as pessoas para que elas encontrem arrependimento dos caminhos de engano ou cobiça e para que retornem aos caminhos da verdade e da vida segundo o reino celestial, conforme exemplificado a seguir. Tiago 4, 2 até 6. Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Grande é o anelo de Deus em ser generoso para com todos, e nem há limites nos recursos de Deus para que exerça a generosidade com abundância, conforme visto de forma mais acentuada no tópico anterior. Entretanto, ainda que Deus se prontifique a favorecer a todos e a sua generosidade é oferecida para todas as pessoas em geral, muitas pessoas no mundo, muitas vezes, se colocam em situações pelas quais até a generosidade de Deus precisa ser severamente restrita para com elas. Embora seja o anelo de Deus ser abundantemente generoso com todos, as pessoas inúmeras vezes se colocam em situação que podem vir a colocar empecilhos na manifestação da generosidade do Senhor para com elas. Por exemplo, se um indivíduo não quer a generosidade de Deus ou resiste a ela, Deus não obriga esta pessoa a receber a sua generosidade, as riquezas do reino de celestial ou a novidade de vida que ele oferece segundo a vontade celestial, assim como o Senhor pode reter as suas dádivas quando uma pessoa insiste em querer obter a generosidade pela tentativa de compra por meio de obras humanas ou riquezas do mundo. Uma pessoa que diz que não precisa nada de Deus ou, por outro lado, diz que precisa conquistar o favor de Deus e ser digna de recebê-lo por meio de seus esforços ou sacrifícios, pensa que ela é rica e abastada ao ponto de poder comprar e barganhar com Deus. Porém, agindo assim, ela se coloca em posição de soberba, cegueira, pobreza e nudez diante de Deus. E ainda que pense que não é, ela é infeliz e miserável aos olhos do Senhor pelo fato de resistir à sua eterna generosidade. Apocalipse 3, 17. Pois dais-as, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor, obviamente, exorta as pessoas que se colocam contrárias à sua generosidade para que venham a arrepender-se, pois a própria dádiva do céu que pode conduzir uma pessoa ao arrependimento é a bondade do Senhor. Porém, se um indivíduo insistir em não aceitar a oferta de vida celestial generosamente oferecida a ele, o Senhor também não a concederá a ele na amplitude que poderia conceder por causa da própria escolha que este indivíduo em particular fez. Portanto, conhecer as características restritivas da generosidade de Deus, além de saber a respeito das características dadivosas deste mesma generosidade, também é um ponto crucial para o cristão, tanto para que ele mesmo não incorra em colocar-se em posição restritiva diante de Deus, assim como para que esteja atento em como também ele deve proceder na prática da generosidade para com outras pessoas. Assim, em relação à questão de que Deus também chama os seus filhos para serem generosos ou exercer a generosidade como ele o faz, também está implícito que os cristãos deveriam exercer a generosidade estando atentos às posturas das pessoas em relação às ações de generosidade que a elas são oferecidas. Uma vez que Deus concede ou retém vários aspectos das suas dádivas e dons de acordo com o posicionamento das pessoas em relação à sua generosidade, também os filhos de Deus deveriam seguir o modelo de conduta do Senhor e buscar continuamente a sabedoria em Deus quanto ao serem generosos para com as outras pessoas ou quanto ao reterem aquilo que poderiam repartir com outras pessoas. Considerando que os filhos de Deus são seus cooperadores para tornar conhecida a multiforme sabedoria do Senhor no mundo, isto também implica em tornar conhecido como a sabedoria de Deus atua tanto no repartir das dádivas como nas precauções e restrições em relação às concessões das dádivas ou riquezas. Uma vez que o Senhor anuncia o repasse de diversas dádivas a pessoas por meio de pessoas, os dispenseiros de Deus precisam da sabedoria de Deus para também agirem em consonância com a direção de Deus. Ou seja, se Deus não iria dar algo diretamente a alguém, um dispenseiro de Deus também não deveria ser infiel a Deus e dá-lo assim mesmo ao seu próximo. Diante do Senhor, por exemplo, nem os pais são sempre aqueles que deveriam determinar todas as dádivas a serem dadas aos seus filhos, mas deveriam buscar o favor e o conselho de Deus para fazê-lo. Os pais são dispenseiros de Deus em relação aos seus filhos, e somente o Senhor sabe na plenitude o que é bom para eles. Os pais são servos de Deus para com os filhos, e não servos diretos dos filhos. Eles também não são o Deus dos filhos para determinarem o que eles deveriam ou não deveriam ter. Os pais são cooperadores de Deus na educação dos seus filhos, os quais, acima de tudo, são herança do próprio Senhor. Assim, se um filho de Deus é chamado para ser imitador de Deus, ele também precisa saber que Deus dá para o bem segundo a sua justiça, mas Deus também pode reter a sua generosidade para o bem segundo a sua justiça. Deus instrui repartindo, mas também não repartindo e até resistindo àqueles que resistem a ele. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muitas pessoas se colocam em posição de resistência à generosidade, às dádivas e aos dons de Deus. E o dispenseiro de Deus para com as pessoas, e não diretamente servo das pessoas, precisa compreender como o Senhor quer que ele atue também em relação aos outros para que ele mesmo não venha a se encontrar em posição contrária àquilo que Deus quer que ele faça. 1 Coríntios 4, 1-2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, servos, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. As riquezas ou mistérios a serem distribuídos segundo a generosidade de Deus não são propriedade particular dos próprios dispenseiros, mas do Senhor da dispensa. Por isto, é requerido que o dispenseiro seja fiel a Deus, pois há pessoas que ao receberem as dádivas de Deus, as pisoteiam e, inclusive, se voltam contra os dispenseiros do Senhor. Desta forma, o Senhor explicitamente exorta os seus filhos a não serem generosos com aqueles que são como cães gulosos, que se revestem de ovelhas para esconderem as suas condições de lobos, que são maus obreiros e falsos mestres e que visam extorquir as riquezas e as vidas das pessoas, conforme já foi exposto em capítulos anteriores e em relação aos quais relembramos alguns textos abaixo. Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Mateus 7, 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. É altamente necessário um cristão estar consciente de que no mundo há pessoas que querem explorar a benevolência e a generosidade de Deus e dos filhos de Deus para seus maus intentos. E isto, simplesmente porque veem que Deus é bom e querem obter as dádivas do Senhor para aumentarem os seus interesses egoístas e lucrar com aquilo que pensam poder obter com estas dádivas. Mateus 20, 15, b. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? No mundo, há uma diversidade daqueles indivíduos que ao verem uma pessoa com coração generoso já ficam atentos para se aproximarem dela a fim de se aproveitarem abusivamente dos benefícios que ela reparte. Por isto, quanto à generosidade de Deus, um dispenseiro precisa estar atento ao fato de que Deus é generoso para o bem, mas não para o mal, não se fazendo jamais cúmplice do que é mal e perverso. Em outras palavras, o que estamos procurando dizer a partir destes últimos parágrafos, é que um cristão precisa buscar a direção do Senhor também para a prática do bem e da generosidade, sob risco de que se não o fizer, poderá vir a contribuir generosamente para o mal. Assim, um ponto crucial a ser observado aqui é que inclusive a prática de uma boa obra não é superior a Deus e nem à sua direção específica. Ou seja, o desejo de fazer uma boa obra ou um ato de generosidade não é superior à necessidade de consultar a instrução de Deus para saber o que fazer e como fazê-lo, inclusive, na prática do bem ou da generosidade. A comunhão com Deus e a instrução do Senhor não são substituíveis por qualquer bem, riqueza ou boa atitude, quaisquer que sejam. Quer um cristão anele por praticar o bem ou quer ele anele para se abster do mal, para ambas as situações, ele igualmente precisa da direção de Cristo, que claramente disse, sem mim nada podeis fazer. Deus, e somente Deus, é Deus. E nem mesmo o desejo de fazer o bem deveria ser Deus na vida de um cristão ou um motivo para substituir o fato de que Deus é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, e que também Deus é justo para reter a sua generosidade para não conceder o que não deve ser concedido inapropriadamente a algumas pessoas. Conforme já mencionado acima, um cristão inclusive corre o risco de sofrer oposições por dar coisas boas às pessoas que o Senhor não quer que as recebam. Mateus 7, 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Gálatas 2, 4 até 6. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa nada me acrescentarão. 1 Coríntios 11, 19 até 20. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos davor, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Deus não confia os seus recursos na mão de um cristão para que este os use para patrocinar, dar suporte, ser conivente ou financiar aos maus obreiros que edificam más obras, mesmo que estes maus obreiros aleguem estar fazendo as suas obras em nome de Deus. Deus não quer que os seus filhos sejam generosos com o mal e nem com aquilo que será perdido no tempo pelos maus obreiros. Jeremias 17, 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Conforme também citado anteriormente, a avareza é equiparada nas Escrituras à idolatria. E o Senhor não quer que um cristão seja patrocinador, auxiliar ou financiador da prática da idolatria. Em vez disso, o Senhor instrui aos cristãos a se afastarem dela e também da comunhão com aqueles que insistem em praticar a avareza ou a idolatria, ainda que o Evangelho Celestial já lhes tenha sido oferecido segundo a graça de Deus. 2 Coríntios 6, 16 até 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Além disso, muitos avarentos são astutos. Eles se apresentam como dinarussos para obter a simpatia e a adesão de pessoas, mas não o são de fato, pois eles são idolatrais das riquezas ou de si mesmos. E até quando os avarentos dão algo, é visando obterem mais ou para tornar pública a sua generosidade para atraírem para si a atenção das pessoas. Atitudes repreendidas pelo Senhor Jesus Cristo em suas palavras registradas, por exemplo, no capítulo 6 do livro de Mateus. A pessoa movida pela ganância não dá nada verdadeiramente. E a generosidade que ele quer mostrar vem acompanhada de armadilhas para tentar aprisionar os desatentos, os que não andam em sobriedade ou de acordo com o discernimento concedido pelo Senhor. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. O ganancioso não dá dado, ele troca, negocia ou barganha favores. Ele dá para tentar fazer com que os outros fiquem sujeitos a ele. E algumas vezes, ele inclusive dá até grandes quantias, mas ao preço de que aqueles a quem ele alega querer ajudar lhe fiquem sujeitos. As pessoas gananciosas às vezes dão, mas somente se puderem ter controle sobre aqueles a quem alegam dar algo. Eles dão para que os outros lhe prestam obediência e serviço. E quando os outros já não lhes servem mais, os avarentos viram-lhes as costas e os descartam. Similarmente, os gananciosos descartam aqueles que começam a ser mais custosos para eles do que lucrativos. Quando não há mais o que explorar dos seus semelhantes, os avarentos lançam os explorados fora e ao descaso. Portanto, dar com o intuito de dominar os outros não é generosidade, mas é avareza. É uma tentativa de domínio perverso e vil opressão. Ainda somado aos pontos acima, o ganancioso também gosta de se mostrar muito generoso com os recursos dos outros. Assim, primeiro ele toma os recursos dos outros, e depois diz que ele é que os dá aos necessitados. O ganancioso gosta de colocar no singular as diversas doações de diversas pessoas que ele repassa, anunciando-as bem atreladas à sua própria pessoa, imagem e ao seu próprio nome. Os gananciosos se apropriam indevidamente das ofertas de outros, das quais, no máximo, deveriam ser meros repassadores, e as apresentam como que se fossem suas ofertas e como se eles as estivessem dando aos outros. Por isto, os avarentos gostam de usar expressões similares a eu que dei, eu que fiz, eu que concedi ou eu que contribuí, usando, porém, os recursos de outros e das mais variadas mentiras para promoverem as suas autoexaltações. Alguns gananciosos inclusive se rendem tanto às suas ilusões que eles até podem chegar às raias do absurdo de acreditar que eles de fato foram dinarussos, mesmo quando exploraram, feriram e oprimiram aos outros em nome da sua generosidade. Mas, por fim, eles mesmos ficam sujeitos ao seu próprio engano. E o Senhor nos advertiu por diversas vezes de que viriam lobos que não poupariam o rebanho que desse atenção a eles. Antes do abate, o criador de gado ceva o gado para depois abatê-lo para o seu lucro. Assim são muitos avarentos, mas fazendo-o, inclusive, com aqueles que denominam de irmãos e amigos. Isaías 32, 5 até 7. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia, e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus, ele maquina invenções malignas, para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Os gananciosos também não têm pudor de tomar trabalho alheio sem paga para abastecerem a sua ganância, desprezando a severa ou dura advertência que o Senhor faz a respeito daqueles que adotam tais práticas. Jeremias 22, 13 e 17. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão, e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Não bastando isto, o Senhor Jesus Cristo declarou explicitamente que fatos tristes como os descritos acima aconteceriam em grande escala e que muitos inclusive se apresentariam dizendo estarem vindo em seu nome praticando exatamente estas vis condutas. Mateus 24, 25 Vede que vô-lo tenho predito. E as Escrituras ainda alertam que muitos dos avarentos que tentarão cercear a liberdade das pessoas para lhes espoliarem bens e a vida serão falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, sacerdotes, pregadores e mestres, falsos pais espirituais, maus obreiros e discipuladores que trabalham para formar os seus próprios seguidores para que estes lhes sirvam. E apesar de utilizem partes das Escrituras, estes são aqueles que nunca ensinam as pessoas a serem verdadeiramente discípulos diretos do Senhor Jesus Cristo, pois querem mantê-las sujeitas a si próprios e às suas visões e missões. 2 Coríntios 11, 13 até 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme às suas obras. Ainda quanto ao último aspecto mencionado no parágrafo anterior, também já vimos anteriormente que o cristão é chamado para ser discípulo exclusivamente de Cristo e de nenhum apóstolo, profeta, mestre, guia, sacerdote, pastor X ou Y ou de qualquer instituição ou grupo que se apresente ou advogue capacitado a fazer dos outros os seus seguidores. E isto se aplica também acentuadamente a como um cristão é chamado para atuar em generosidade. Um cristão é chamado para ser edificado no único fundamento para o qual Deus o chamou, a saber, Cristo, o qual igualmente também era o único fundamento dos apóstolos e dos profetas fiéis ao Senhor. Portanto, nenhum cristão é chamado para edificar sobre os apóstolos, profetas ou quaisquer outros ministros, servos ou ministérios como se estes pudessem ser fundamento aceitável diante do Senhor para outros, pois certamente a edificação não edificada exclusivamente em Cristo vai ruir juntamente com os apóstolos, profetas e ministros que edificam sobre eles mesmos ou sobre outros meros homens ou mulheres. E toda suposta generosidade para com estas obras ruirá juntamente com elas quando a luz do Senhor expuser as suas fraquezas e iniquidades. Por diversas vezes e com muitas lágrimas, Paulo alertou aos cristãos de que dias e pessoas más e gananciosas tentariam se aproximar e enganar as pessoas que se apresentariam dispostas a servir ao Senhor. E o que Paulo anunciou de fato é muito triste, mas ainda assim, muitas pessoas continuam fazendo a opção por estes caminhos onde procuram explorar de forma prejudicial aqueles em relação aos quais dizem querer o bem. Atos 20, 29 até 31. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetraram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Retornando às características do ganancioso, podemos ver que quando ele se mostra generoso, ele o é para si mesmo, para sua obra e para o território que ele domina. Quando o avarento demonstra generosidade, ele o faz para instigar a outros a seguirem o seu exemplo, mas tudo é voltado ao seu principado que ele quer edificar e comandar. Os avarentos não dão liberalmente ou verdadeiramente. Em vez disso, eles sempre têm um plano subjetivo de benefício que possa vir a eles a partir de algo que alegam ter compartilhado. Quando dão algo, eles o fazem pela projeção do seu próprio nome, para alcançar estima das pessoas, para seu próprio enriquecimento, e assim por diante. Os gananciosos são semelhantes ao rei que usa uma mão para dar ao povo, mas usa a outra mão para retomar o que deu usando para isto de impostos e tributos árduos para que os recursos oferecidos voltem a ele em medidas maiores e em detrimento do povo que cada vez mais é sobrecarregado com mais opressões e fardos. 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens perversos e impásteres irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E avançando ainda um pouco mais, além de todos os danos relacionados acima que os avarentos podem causar para aqueles que os seguem, a sua ganância, quando é revelada a sua perversidade, ainda pode causar um dano muito maior às pessoas do que os bens que delas foram tomados. Ela pode causar-lhes uma dor no coração e uma profunda vergonha ao se depararem com o engano ao qual se submeteram. Qual não foi a dor que invadiu o coração de Eva depois que o diabo a enganou a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quão severa não é a dor que procura atingir o coração daquele que depositou a sua confiança em homens e mulheres que por fim se mostraram interessados somente em si próprios a ponto de explorarem e enganarem aqueles que neles confiaram? Que vergonha não sobreveio a Adão e não sobrevém a todo aquele que se viu envolto numa trama que o explorou e roubou-lhe bens, riquezas, tempo de vida e esperanças. Extensas e severas são as consequências que os avarentos podem causar por meio de suas distorcidas atitudes e idolatrias. Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah! Povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. 2 Pedro 2, 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por outro lado, mesmo diante de tão severa dor e aflição que a avareza e o avarento podem causar, o Senhor continuamente faz sobressair a sua generosidade soberana e celestial, conforme também nos é mostrado no texto a seguir em relação à atuação que o pecado exerceu sobre os seres humanos. Romanos 5, 20 até 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A generosidade de Deus é poderosa para acudir o mais aprisionado e enganado dos seres humanos. E a generosidade de Deus também é poderosa para perdoar eternamente, inclusive aquele que foi condenado pelos governantes à morte pelos seus delitos ou por ter se deixado envolver pelos delitos de outros e ter se tornado cúmplice deles, aspecto que relembramos no texto a seguir. Lucas 23, 39 até 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Não importa qual seja a necessidade de suas almas, a solução para os seres humanos sempre está na generosidade de Deus para com eles, não sendo ela uma questão de mérito ou preço a ser pago, mas uma questão de fé e confiança, dar o crédito da confiança a Deus, e de aceitá-la na forma que o Senhor a oferece. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim, para um cristão aprender a também ser generoso ou exercer a prática da generosidade, este processo inevitavelmente passa pela compreensão da generosidade de Deus para com ele. E isto, para que ele, como consequência da generosidade do Senhor, seja rico em fé para com Deus e não para com aquilo e aqueles que se opõem ao Senhor. Sim, até para praticar a generosidade, o cristão precisa da generosa graça, misericórdia e instrução de Deus. Aspectos que lhe são concedidos ao permanecer em Cristo de tal forma que Cristo também permaneça no cristão. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diante disso, também neste ponto, vemos que um cristão não é chamado para servir as riquezas e nem a generosidade que as riquezas supostamente lhe permitem exercer. Em vez disso, ele é chamado para servir diretamente a Deus em todo o tempo e ser fiel a ele em tudo que o Senhor o orienta, conforme relembramos mais uma vez no texto abaixo. 1 Coríntios 4, 1 até 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, servos, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Por fim, neste tópico, um cristão que quer ser generoso segundo o exemplo de como Deus atua em generosidade também poderia observar os seguintes pontos descritos por Paulo no último texto acima. 1. Perante as pessoas na terra, um cristão é chamado para ser ministro de Cristo, ou seja, servo de Cristo e não de homens. Perante Deus, o cristão é chamado a ser fiel a Deus, o que inclui ser fiel às instruções que Deus lhe dá. 2. Perante as pessoas na terra, um cristão é dispenseiro dos mistérios de Deus. Um cristão não é fonte da multiforme sabedoria e das dádivas de Deus. Um cristão é chamado para ser um cooperador de Deus para o anúncio dos mistérios que o Senhor quer tornar conhecidos. Ele é chamado para ser um sinalizador ou um luzeiro que aponta para Deus como a fonte dos mistérios celestiais e para aquele que é o único caminho pelo qual as pessoas podem se achegar à fonte da generosidade, saber, o Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, o cristão aprende a ser generoso segundo a vontade do Senhor. E perante os seres humanos, o cristão é fiel a Deus para anunciar ou repartir a generosidade de Deus conforme Deus lhe instruiu a compartilhá-la. Em todas as gerações, a graça, a bondade ou a generosidade do Senhor continuamente concede a liberdade de Deus à alma que a recebe, mas isto também para que esta possa escolher continuamente e voluntariamente viver e andar sob a orientação daquele em quem encontra o exemplo eterno de generosidade. Tito 2, 11 até 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Desta forma, todas as considerações das Escrituras sobre as precauções com o exercer da generosidade não são para trazer desânimo àqueles que querem praticá-la. Pelo contrário, elas exaltam e enaltecem quão nobre e sublime é a sua prática, tendo o cristão ainda disponível no Senhor, toda a provisão do Espírito Santo para também nesta área ser guiado em verdade e em proveitosa e justa sabedoria. Filipenses 2, 5 até 16. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. 1 Coríntios 12, 4 até 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso.